Gente, nosso assunto agora é meio ambiente. A gente sabe o quanto esse tema tem ficado polêmico, envolvendo ações do governo federal, críticas, inclusive, ao Brasil, críticas internacionais. Mas, para falar sobre esse tema, eu vou conversar com o advogado, professor de Direito, ex-reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Paulo Pereira de Souza. O professor Paulo participou de um evento da Universidade da Flórida, um painel internacional discutindo exatamente a política e os efeitos da pandemia em relação ao meio ambiente, a Covid-19 e o meio ambiente. E neste evento teve representantes da França, Estados Unidos, e o professor Paulo participou como um representante do Brasil. E é com o professor Paulo que eu falo agora. Inclusive você pode ver essa entrevista, essa conversa na nossa live no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Professor Paulo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer estar aí com você novamente.
Paulo, o senhor conversou aí no dia 6, no último dia 6, um evento internacional, exatamente isso, um evento online, questão do meio ambiente, a discussão da pandemia e meio ambiente. E a gente está percebendo que o Brasil tem sofrido muitas críticas em relação a isso. A gente volta e meia tem visto isso, envolvendo até investimentos internacionais. Nós somos tão do mal assim com o meio ambiente? Estamos tão do mal assim com o meio ambiente?
Lamentavelmente, a postura brasileira ela tem sido muito negativa. Né? A política ambiental brasileira tem colocado o Brasil numa posição vergonhosa perante o mundo. E é triste, é lamentável que isso aconteça, porque o Brasil ele é exemplo na área ambiental. Ele poderia ser mostrado ao mundo como um exemplo a ser seguido. Ah, vejam, nós temos um território de 851 milhões de hectares. Ah, destes, somente 7% são utilizados para agricultura. Os Estados Unidos usam 17,4%. 23% são usados para a pastagem. E olha o detalhe, mais de 65% do território nacional é coberto de vegetação nativa. E destes 65%, 174 milhões de hectares representam APP, Área de Preservação Permanente, e Reserva Legal. Só no Brasil, não há paralelo no mundo, existe uma exigência que o proprietário privado proteja florestas de vegetação nativa. Então, toda a margem de rio, encostas, restingas, alto de morros, né? Toda essa área é chamada área de preservação permanente. E na Amazônia, 80% de todo o imóvel é área de reserva legal. Então vejam, quem possuir 1.000 hectares na Amazônia só poderá explorar 200. 800, o particular deverá manter como uma área de interesse coletivo. Agora, o que ocorre? Nós vemos, tristemente, o ministro do Meio Ambiente esvaziar os órgãos ambientais, diminuir a fiscalização, permitir grilagem, permitir invasão de terras. Nós vimos na fatídica reunião de 24 de abril, a reunião do presidente Bolsonaro e seus ministros, o ministro do Meio Ambiente apresentar aquele papel ridículo, vergonhoso. Olha, presidente, estão todos com a atenção dirigida a combate da Covid, a imprensa não está prestando atenção em nós. Tá? É hora de mudar o que der para mudar, de enfraquecer o que der para enfraquecer, de passar boi e boiada. Gente, isso é uma vergonha. Então, nós vamos precisar de muita ação política do governo brasileiro para rever essa situação. E, tristemente, o governo do presidente Bolsonaro, outro setor que está extremamente fragilizado é o de relações exteriores. Um setor que não tem tido o desempenho que dele se espera. Então, agora nós vimos o fim do fundo da Amazônia, 7 bilhões de euros que eram investido pelos governos da Alemanha e da Dinamarca, que é suspender os investimentos. E é um ledo engano imaginar que economia e ecologia são coisas distintas, que andam em caminhos separados. Hoje a economia e a ecologia andam junto, andam par e passo, andam lado a lado. Então, nós vimos agora os fundos de investimentos internacionais mandarem um expediente ao governo brasileiro de que não vão mais investir aqui, né, em razão da política ambiental brasileira. Né? Então, hoje, nós temos um risco que é um risco calculado. Os números são preocupantes. Nós temos... A poluição mata 12,6 milhões de pessoas por ano. Né? Metade da humanidade, hoje, 3,5 bilhões de pessoas vivem em cidades. Em 2030, 60% da população mundial vai viver em áreas urbanas. E 95% da expansão urbana vai ocorrer nos países em desenvolvimento. 828 milhões de pessoas vivem em favelas. Em 80% das cidades, a qualidade do ar não atinge padrões mínimos. E veja o mais grave. Estudos mostram que, desde o final dos anos 70, a demanda da população mundial por recursos mundiais é maior do que a capacidade do planeta em renová-los. Ou seja, nós estamos consumindo mais água, mais destruindo mais floresta, ocupando, gerando mais poluição do que a natureza tem capacidade de absorver. Dados mais recentes, mostram que estamos utilizando 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar o estilo de vida atual. Então, pode-se dizer que esta é uma forma completamente irracional de exploração da natureza, que gera o esgotamento do capital natural mais rápido do que a sua capacidade de renovação. Essa situação não pode continuar, pois desta forma enfrentaremos em breve uma profunda crise socioambiental. Veja um dado importante. O planeta precisa um ano e meio para regenerar os recursos renováveis que nós consumimos em um único ano. Projeções para o ano de 2050 apontam que, se continuarmos com esse padrão, nós vamos necessitar de dois planetas para manter o nosso consumo. Por isso, é necessário um esforço mundial para que a economia se desenvolva respeitando esses recursos naturais. É perfeitamente produzir, consumir, viver em harmonia com a natureza.
Senhor Paulo, eu queria aproveitar, eu fiquei curioso, conforme o senhor estava falando, eu lembrei de que quando nós tivemos na China medidas mais restritivas, tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Europa, os animais voltaram a aparecer. Inclusive baleias voltaram a aparecer em lugares que não tinham. O ar na China, né, em algumas cidades chinesas que é insuportável, voltou a aparecer. Aí, conforme o senhor estava falando, eu fico pensando, o ser humano faz um mal danado para o mundo, né? O ser humano precisa começar a repensar um pouco esse papel que ele faz no mundo. A pandemia vai mudar um pouco esse papel? Será que a gente vai aprender com a pandemia?
Olha, é uma oportunidade de ouro. Nós temos toda a discussão que tivemos no debate nos Estados Unidos, ela girou em torno da sustentabilidade e de princípios do direito ambiental como princípios da precaução e da prevenção. Então, será necessário rever os modos de produção e consumo. O mundo nunca mais vai voltar ao que era. Esses tempos de pandemia, esses tempos de quarentena, mostraram que nós precisamos muito menos do que estamos consumindo. E tem que ficar claro que nunca mais vamos ter os empregos como existiam. Nunca mais vamos ter os valores de mercado como existiam. E aqui, o que nós debatemos profundamente é a necessidade de se utilizar uma proposta importante da ONU, através da Agenda 21, que são chamados 5 R's. Ao rever meus modos de produção e de consumo, eu devo, primeiro R, repensar. Eu preciso mais um carro? Eu preciso mais uma roupa? Eu preciso consumir mais? Ao repensar, e agora nesse tempo de pandemia vimos que não precisamos tanto, vem o segundo R, recusar. E daí passamos ao terceiro, reduzir o consumo, reutilizar bens de consumo e, por fim, reciclar. Com tudo isso, eu acredito que nós vamos ter uma nova realidade, nós vamos ter uma ruptura e o deslocamento de valores chamado antropocêntricos, que é a tradição cultural europeia, para o reconhecimento de direitos próprios da natureza, um autêntico giro biocêntrico voltado em paradigmas naturais com respeito aos princípios do desenvolvimento sustentável e do interesse público. É possível um novo normal. É possível construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais equilibrada.
Professor Paulo, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu quem agradeço. Um grande abraço.
Conversei com o professor Paulo Pereira de Souza, que foi reitor da Universidade Estadual de Maringá. Ele é apaixonado pela questão ambiental, pelo direito ambiental, participou de um evento na Universidade da Flórida, falando exatamente sobre essa questão ambiental e colocou um ponto importante. Nós precisamos manter uma política que sempre fez o Brasil um país exemplo nas questões ambientais, que não tem ocorrido muito com este governo. E nós precisamos preservar mais o planeta, senão vamos precisar de dois e a gente só tem um.